A hepatite B é uma doença grave que ataca o fígado, um dos órgãos mais importantes do corpo humano e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 400 milhões de pessoas no mundo inteiro têm hepatite B crônica, sendo 2 milhões aqui no Brasil.
O que pouca gente sabe é que a hepatite B é também uma doença sexualmente transmissível. Por isso, o coordenador do Programa Nacional de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Ricardo Gadelha, explica que o uso da camisinha é fundamental para prevenir a doença.
Então, a importância do uso do preservativo para hepatite B, já que é uma doença sexualmente transmissível. E é uma doença também que tem vacina. Então, essa é a dupla perfeita: vacina e camisinha para prevenir contra a hepatite B.
Ricardo Gadelha acrescenta que geralmente a hepatite B não apresenta sintomas claros e algumas vezes pode ser confundida com outras doenças.
As hepatites geralmente são assintomáticas, ou seja, não aparecem sintomas. Quando aparecem, pode até ser confundido com um sintoma de gripe, tem febre, a pessoa fica um pouco amarela, a urina fica escura, mas devemos chamar atenção que geralmente esses sintomas não aparecem.
E falando em hepatite, Patrícia, principalmente nós mulheres precisamos tomar muito cuidado com os materiais usados nos salões de beleza.
É verdade, Kátia, muita gente não sabe, mas as hepatites B e C podem ser transmitidas por um pequeno sangramento provocado pela simples retirada de cutículas.
Um estudo feito pelo Ministério da Saúde revelou que em São Paulo, por exemplo, uma em cada 10 manicures ou pedicures tem hepatite.
O coordenador do Programa Nacional de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Ricardo Gadelha, explica que os materiais usados para fazer unhas precisam ser esterilizados sempre.
Se o alicate ele não estiver, não só o alicate, qualquer material utilizado pelas manicures, pedicures e podólogos, se eles não tiverem um processo de esterilização adequado, eles podem conter o vírus, como as hepatites B e C. Geralmente são assintomáticas, são doenças silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas, muitas pessoas podem ter e não saber. E aí no salão de beleza, que tem um contato muito grande com o sangue, quando está utilizando principalmente esses instrumentos perfurocortantes, acaba cortando, ferindo a pele, e isso pode ser risco para a transmissão da hepatite B ou da hepatite C.
O coordenador do Programa Nacional de Hepatites Virais do Ministério da Saúde afirma que, apesar do risco de contágio, as mulheres não precisam deixar de ir ao salão de beleza.
O ideal é que cada cliente leve o seu próprio kit de manicure e pedicure e exija também do salão de beleza medidas adequadas de esterilização.
Ricardo Gadelha acrescenta que existe vacina apenas contra a hepatite B e, em caso de suspeita da doença, a pessoa deve procurar o posto de saúde mais próximo para fazer o exame de sangue.
Se o diagnóstico se confirmar, deve-se iniciar o tratamento imediatamente, de acordo com as orientações médicas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O presidente Lula encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei para proibir a prática de castigos físicos em crianças e adolescentes.
O governo lança sistema que permite rescisões de contrato de trabalho pela internet.
Banco Central e Ministério da Justiça se unem para fiscalizar as principais denúncias que chegam aos PROCONs contra os bancos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Minuto do TCU.
Servidores públicos de todo o Brasil, de qualquer esfera do governo, podem inscrever-se até a próxima sexta-feira nas turmas de agosto dos cursos de capacitação oferecidos pelo Tribunal de Contas da União. Os cursos são gratuitos e as aulas são feitas pela internet. A inscrição pode ser feita no portal do TCU, no espaço do gestor público. E você pode escolher entre os cursos de prestação de contas em convênios e lei de responsabilidade fiscal. Mas é bom correr, pois as vagas são limitadas. Os cursos vão ocorrer de 2 a 27 de agosto, mas a cada mês novas turmas serão abertas. A meta do TCU é capacitar mais de 20 mil servidores até o final do ano. Isso porque o Tribunal de Contas da União percebe em suas auditorias que muitas irregularidades decorrem do desconhecimento da lei e não de má fé. Por isso, o TCU investe na qualificação. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Ah. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Integrar organização criminosa pede no Supremo para se apresentar sem ser preso.
Justiça determina que pai que jogou filhas de ponte no Espírito Santo seja submetido a exame mental.
Força Federal vai garantir eleições suplementares em município piauiense.
Boa noite. Um homem acusado de ser integrante de uma organização criminosa, considerado foragido, pede no Supremo Tribunal Federal para se apresentar à justiça sem ser preso. Repórter
defesa de um acusado de integrar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, pede no Supremo a garantia de sua liberdade caso se apresente à polícia. A defesa alega que o mandado de prisão preventiva foi expedido em abril deste ano, sob o argumento de que o acusado estava em lugar desconhecido e passou de investigado a foragido, mas que o acusado fugiu para se proteger, uma vez que é inocente e a prisão preventiva é absolutamente ilegal. Diz ainda que sua fuga é legítima, porque só ocorreu depois que soube do mandado de prisão, e não antes. Além disso, afirma que o acusado só quer a oportunidade de provar a sua inocência em liberdade, com a garantia de que não será preso ao se apresentar, podendo assim responder o processo fora da prisão. Habeas corpus de mesmo teor foi negado no Superior Tribunal de Justiça, e agora a defesa pede que o Supremo supere a súmula 691 para conceder liminar que garanta a liberdade provisória. A súmula impede o Supremo de apreciar habeas corpus contra a decisão de relator de outro tribunal superior que tenha negado liminar.
A Justiça do Espírito Santo determinou que o pai acusado de ter jogado as filhas de 2 e 4 anos da ponte de Nova Almeida em abril desse ano seja submetido a um exame psiquiátrico. Segundo a denúncia, ele teria feito isso para se vingar da mãe das crianças, sua ex-companheira.
A decisão foi tomada com base na alegação da defesa de que o acusado, pelo uso abusivo de drogas, não tinha consciência do que estava fazendo. O homem continua preso, mas permanecerá internado no hospital psiquiátrico até a realização da perícia psiquiátrica.
Suspenso o processo administrativo contra comandante acusado de não apresentar, dentro do prazo, decisões de punições militares solicitadas pelo MP. Quem traz os detalhes é a repórter Carla Bezerra, do STJ.
O ministro Hamilton Carvalho, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o processo administrativo contra o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada do Rio Grande do Sul. Ele é acusado de não ter apresentado, dentro do prazo, as decisões de punições militares entre 2007 e 2008, solicitadas pelo Ministério Público do Estado. O MP alegou que o comandante estaria violando o direito do cidadão em pedir esclarecimentos sobre punições aplicadas. Já a União afirmou que o pedido seria genérico e não haveria motivo justo para fornecer essas informações por se referirem ao funcionamento interno da unidade militar. O ministro Hamilton Carvalho afirmou que o pedido é justo, pois o perigo da demora processual pode causar danos irreparáveis à instituição e ao comandante.
E o ministro Hamilton Carvalho, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, solicitou informações minuciosas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a portaria de 30 de junho de 2010, que estabeleceu os preços mínimos básicos para as culturas de inverno da safra deste ano. O prazo dado pelo ministro é de 10 dias.
No caso, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná impetrou mandado de segurança contra a edição da portaria, alegando que ela foi publicada fora do prazo, que teria causado enorme prejuízo ao setor produtivo paranaense.
Eleições suplementares em Isaías Coelho, no Piauí, terão força federal para garantir a normalidade do pleito. Do TSE, repórter Sérgio Oliveira.
O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, autorizou o envio de força federal sob referendo do plenário da corte para garantir a normalidade da eleição suplementar que acontecerá em Isaías Coelho, no Piauí, e que está marcada para domingo, dia 18 próximo. A solicitação foi encaminhada ao TSE pelo TRE do estado do Piauí.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite, BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Oposição pede que trabalhos da CPMI e do MST sejam prorrogados.
Dornelles critica a intenção do governo de criar uma nova estatal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O relatório final da CPMI do MST não foi votado e a oposição pediu a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Mas deverá caber à Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidir se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vai funcionar por mais 180 dias ou não. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Estava marcada para esta quarta-feira a reunião da CPMI e do MST para a votação do relatório final do deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo. O texto apontava não ter havido irregularidades no repasse de dinheiro do governo federal a entidades do movimento social, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mas enquanto a reunião não começava, o senador Monsanto, do PSC do Piauí, que presidia a sessão plenária do Senado, leu um requerimento da oposição que pede a prorrogação por mais 180 dias dos trabalhos da CPMI. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, porém, questionou o pedido, sob o argumento de que, por ser uma CPI mista, a prorrogação só podia ser lida em uma sessão do Congresso Nacional. Suplicy solicitou, então, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado avalie se a CPMI do MST poderá funcionar até 13 de janeiro de 2011, como quer a oposição.
É preciso verificar se a Comissão de Constituição e Justiça considera que está prejudicada ou não a leitura do pedido de prorrogação da CPMI relativo ao MST, uma vez que a CPMI é mista.
E o presidente da CPMI, o senador Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, disse não ser ainda possível afirmar se os trabalhos vão ou não se prorrogar por mais 6 meses. E terá que fazer consultas jurídicas para decidir o que fazer com o relatório não votado.
É uma questão para ser analisada, discutida. Acho um fato estranho convocar uma CPI, ter o número legal, fazermos a apuração de fatos e, por um impeditivo de tempo, não ter a conclusão.
Se não forem prorrogados, os trabalhos da CPMI e do MST serão encerrados no dia 17 de julho.
O Exército vai poder ocupar áreas de risco nas cidades e fazer obras de recuperação de moradias.
A autorização para a criação do Programa de Melhoria Habitacional foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Maurício De Sante.
A intenção do projeto do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, é que as Forças Armadas tomem conta de favelas e morros que são dominados por bandidos. A ocupação pacífica dessas áreas, na avaliação do senador, deve diminuir a criminalidade. Além dessa missão, o Exército trabalharia na construção de casas populares e na recuperação de áreas de risco nas cidades, como encostas e morros sujeitos a deslizamentos e inundações. O relator do projeto, senador César Borges, do PR da Bahia, explica que o programa de melhoria habitacional vai dar preferência às favelas mais violentas.
São consideradas regiões de risco as favelas localizadas nas áreas urbanas com índices de criminalidade superiores à média local. O financiamento do programa será feito pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e por outras dotações orçamentárias. A coordenação do programa é confiada ao Comando do Exército por atender a questão estratégica e por este dispor de larga experiência em obras de engenharia.
O programa de melhoria habitacional inclui ações de qualificação profissional e utilização de moradores da região na execução das obras. A proposta segue agora para análise da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e depois para a Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovada nas duas comissões, a matéria pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, criticou a intenção do governo de criar uma nova estatal, dessa vez para atuar na área de seguro.
Ele acha a estatal desnecessária porque as empresas privadas do setor são altamente qualificadas e têm condições de atuar em todos os ramos do seguro.
Se o governo acha que as empresas privadas não estão atendendo a algum segmento, Francisco Dornelles considera que o correto é chamar representantes do setor para resolver o problema e não criar mais uma estatal.
O setor de seguros, com grande número de empresas privadas, tem todas as condições de atuar na área sem que exista necessidade de uma empresa estatal, que geralmente, numa área totalmente sofisticada como de seguros, será a empresa estatal do prejuízo, da ineficiência, que realmente nada vai ajudar o mercado segurador brasileiro.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, cobrou do governo federal edição de decreto que regulamenta as atividades das operadoras de cartão de crédito para que fiquem sob fiscalização do Banco Central.
Para o senador, a medida deve ser imediata, já que os juros cobrados pelos cartões de crédito são absurdos.
Roberto Cavalcante citou o caso de uma operadora que cobra juros anuais de 540% e que, a partir de agosto, vai taxar em 1,99% as faturas com valor superior a R$ 600.
O senador acredita ainda que as altas taxas prejudicam principalmente as famílias de baixa renda, que muitas vezes não sabem sobre o perigo de pagar o valor mínimo sugerido pelas operadoras de cartão de crédito.
Eu diria o seguinte: se nós formos dentro do engodo do cartão de crédito e pagarmos, conforme a sugestão, pagarmos somente a fatura mínima, que corresponde a 10% do valor, com essas taxas de juros, jamais um consumidor, por exemplo, tenha feito uma compra de R$ 100, conseguirá liquidar um dia sua fatura, porque são juros cumulativos, juros sobre juros. Então, uma fatura de apenas R$ 100, ela em menos de um ano, o saldo devedor será mais de R$ 500.
Roberto Cavalcante denunciou ainda que as operadoras de cartão de crédito não informam de maneira clara a data do vencimento da fatura, levando o consumidor a entender que o pagamento pode ser feito em qualquer data.
Isso faz com que incidam juros caso a quitação seja feita após a data do vencimento.
Os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram lembrados hoje pelo senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco.
Ele diz que o ECA é tão moderno e importante que inspirou a aprovação de leis semelhantes em vários países da América do Sul, como a Venezuela, por exemplo.
Na opinião de Marco Maciel, o Estatuto trata a questão do menor infrator de forma tão adequada que não há razão para o país reduzir a maioridade penal.
É que, como lembrou Maciel, o Estatuto pune o menor infrator como, por exemplo, semiliberdade, internação, reparação de danos e prestação de serviço comunitário.
O ECA tornou-se referência para o mundo. O Estatuto, ao postular a condição de cidadania para crianças e adolescentes carentes ou não, infratores ou não, tem funcionado como importante instrumento da pedagogia social, além de ensinar à sociedade que os seres em formação devem receber prioridade absoluta e proteção integral.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB Potiguar, anunciou seu afastamento do Senado para cuidar da campanha eleitoral, fazendo um balanço da Comissão de Assuntos Econômicos nos últimos 3 meses.
Garibaldi é presidente da comissão e disse que nesse período foram realizadas 33 reuniões, em que foram aprovadas 107 propostas. Outros 439 projetos aguardam votação no colegiado.
Entre os projetos aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos, Garibaldi Alves Filho destacou o Plano Nacional de Cultura, o Programa de Revitalização de Áreas Afetadas por Enchentes e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
São números singelos que não dizem muito do que significou esse trabalho, mas que servem para dar uma demonstração do trabalho de uma comissão. Nós precisamos dar uma maior visibilidade aos trabalhos dessas comissões.
O senador Heráclito Forte, do Democratas, lamentou que o portal da transparência do Piauí tenha sido classificado em último lugar na avaliação do índice de transparência.
Na primeira colocação está o portal do governo federal, seguido do de São Paulo e de Pernambuco. Foram avaliados o portal do governo federal e de 25 estados, informou Heráclito Fortes.
25º lugar no ranking do portal do Índice da Transparência. Isso foi divulgado hoje pelo Contas Abertas, numa solenidade na OAB. É a CGU, é o próprio governo avaliando.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.